Paraná em Rede está de volta.
O Ministério do Trabalho resgatou 15 adolescentes e uma criança de 11 anos que trabalhavam irregularmente em fazendas, tanto da região metropolitana de Curitiba, quanto dos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa. Também foram encontrados 42 trabalhadores em situação irregular, sem registro em carteira, sem condições de higiene ou segurança. Eles foram encontrados por auditores do Ministério do Trabalho nas lavouras de Lapa, Contenda, Porto Amazonas e Palmeira. Não havia água potável e nem mesmo banheiros nos locais de trabalho. Também não havia espaço adequado para refeições. Os agricultores não fizeram exame admissional e não tinham equipamentos para proteção individual. A operação começou na última segunda-feira em lavouras de batata e de maçã. A multa para cada caso de trabalho infantil é de R$ 400,00, mas o valor pode aumentar de acordo com o faturamento do empregador. E a punição pela falta de registro em carteira e pelas condições insalubres pode chegar a R$ 3.000,00 para cada trabalhador encontrado nessa situação. O assunto agora é o diabetes. A doença tem pelo menos dois tipos identificados e pode afetar crianças também. Quando tinha 14 anos de idade, Marcelo Belon tinha muito apetite, se alimentava bem, mas perdia peso com frequência. Além disso, bebia muita água e urinava muito também. Sintomas associados pela avó dele ao diabetes. E o diagnóstico da disfunção foi uma surpresa para a família de Marcelo, já que o histórico familiar não incluía casos assim. Hoje, com 47 anos de idade, ele convive com o diabetes e conseguiu, ao longo dos anos, adaptar a rotina às necessidades que a patologia exige.
Comecei a participar de reuniões em associação de diabetes. A gente fazia uma troca muito grande de experiência. Nessas associações sempre tem profissionais como enfermeiros, médicos, psicólogos que estão ali te incentivando para você se desenvolver, para você ter autonomia. Porque o principal do diabetes é que a pessoa tenha autonomia. Porque o diabetes está conosco 100% do dia. Então eu tenho que saber como reagir a uma situação, eu tenho que saber como que tem que ser minha alimentação, como que eu tenho que dosar minha medicação. Então, isso é um processo que a gente vai amadurecendo.
Quando jovem, Marcelo Belon sentia as restrições alimentares como um dos principais desafios, diferente das ofertas de hoje. Por isso, ele ressalta que conviver com o diabetes na atualidade é algo que não deveria assustar ninguém.
Naquela época, se eu quisesse um refrigerante sem açúcar, eu e meu pai, a gente ia buscar isso no Paraguai, que nem era autorizada a produção no Brasil ainda. Também tinha algumas geleias, era muito restrito. Hoje você tem uma infinidade de produtos diet, produtos sem açúcar, que você pode consumir. Além disso, um novo padrão de dieta para quem tem diabetes não é uma dieta, digamos, de restrição de açúcar, mas sim que você tem que saber o quanto de açúcar você tem no alimento. Por que que eu vou combater o diabetes sabendo que eu não vou vencê-lo? Eu posso combater a desinformação. Então eu prefiro ter o diabetes como um amigo, que eu chamo, um aliado, que eu tenho que cuidar bem. Se eu cuidar bem dele, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Então é a perspectiva que você dá para aquilo, né?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 420 milhões de pessoas no mundo têm diabetes, uma doença crônica que provoca altas taxas de açúcar no sangue. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a doença atinge 8,9% da população e o índice aumentou nos últimos anos. De acordo com o cardiologista André Langovski, da Divisão de Risco Cardiovascular da Secretaria Estadual da Saúde, o consumo de alimentos processados vem aumentando o desenvolvimento do diabetes entre a população.
A grande maioria dos pacientes que têm diabetes muitas vezes não sabem que têm diabetes, porque o diabetes praticamente não apresenta sintomas, à exceção desses casos em que já está muito avançado. Você tem que saber os fatores de risco. Puxa, eu estou numa população de risco para desenvolver diabetes? Eu sou sedentário? Eu sou obeso? Ou eu tenho sobrepeso? Eu tenho uma história familiar forte, né? Pais, irmãos, já com diabetes tipo 2? Então, esse é o maior risco.
Ele explica as diferenças entre o diabetes tipo 1 e o chamado tipo 2.
O diabetes tipo 1 ocorre geralmente em crianças e adolescentes. E ele tem uma fisiopatologia, uma alteração fisiológica no organismo que é diferente. Esse tem geralmente o diabetes tipo 1, ele está relacionado a um processo autoimune em que a própria criança, o próprio jovem, ele desenvolve anticorpos que acabam por destruir as células que produzem insulina. A característica principal desse diabetes tipo 1, que é mais raro, é que a pessoa não tem insulina no seu organismo e por isso que o tratamento único para ela é insulina. No caso do diabetes tipo 2, já é diferente. Em geral, o diabetes tipo 2, a pessoa tem um excesso de insulina. Ela tem um excesso de insulina circulante e essa insulina, ela não é, vamos dizer, absorvida, não é utilizada nas células, porque as pessoas, essas pessoas, elas vão perdendo os receptores na célula da insulina.
Na atualidade, o convívio com o diabetes é facilitado pelos recursos, sejam tecnológicos ou mesmo oferecidos pelas novidades da indústria alimentícia, que adaptou seus produtos. Lembrando o caso de Marcelo Belon, que descobriu a doença quando tinha 14 anos e vive de maneira saudável, sem nenhum agravante por causa da disfunção, ele ressalta que os hábitos contribuem para a manutenção da saúde.
Muita gente acaba regulando a vida em função do diabetes. Então, acaba circulando a vida dela com o diabetes ao centro. Eu não faço isso. Eu tenho a minha vida. Eu faço aquilo que me dá prazer, aquilo que eu realmente quero fazer. E faço adequação do diabetes a essa minha rotina de vida.
Hoje é segunda-feira, temos a participação da médica Lucy Pfeiffer no quadro Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
Olá. Este é um programa Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças e adolescentes. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o brincar, que há tempos atrás era tão automático a gente ligar o brincar com crianças. Crianças que se mexem muito, que riem muito e que estão sempre à procura de uma novidade. Isso é o normal. Não se pode pensar em hiperatividade numa criança que procura o brincar como uma forma de distração. E o brincar, na verdade, é um treino para a idade adulta. Por isso, brincam de correr e pular como uma forma de desenvolver seus músculos, seu corpinho. Brincam de bonecas, brincam de carrinhos, imitando o que eles veem à sua volta. O observar de uma criança brincando é de bastante utilidade porque nós podemos ver ali o que ela enxerga do mundo adulto à sua volta. Então, ela reproduz a forma como é tratada, a forma como ela vê os adultos se tratarem. É preciso movimento no brincar da criança. Desde um bebê pequeno, com um mês, quando pomos os móveis no berço para que eles olhem, móveis com som, depois os que elas podem pegar, depois os brinquedos que leva à boca. E assim por diante, a cada idade, uma brincadeira mais certa para o seu desenvolvimento. E o brincar é necessário. O brincar faz parte da estruturação psíquica da criança. Sentar, ficar vendo uma televisão, ficar em frente às telas não estimula a inteligência. A coordenação motora, tanto a grosseira, que é essa do correr e pular, e que pena das crianças que não sobem mais em árvores, essa é necessária e vamos utilizá-la para toda a nossa vida. A coordenação motora fina, que é das nossas mãos, do nosso olhar, da nossa expressão, essa nós precisamos desenvolver. Desde pequenininhos, quando damos desenhos, primeiro livres, até 3, 4 anos, depois com contornos definidos, estamos estimulando tanto os neurônios, essas ligações neuronais que vão levar à inteligência, como essa capacidade de domínio do corpo. O livre brincar é necessário. Tempos de liberdade de pensar também. A gente não pode dar à infância uma vida de pequenos executivos com atividades programadas para todo dia. Eles precisam ter o seu tempo para se desenvolver, para se enxergar, para se conhecer e conhecer o mundo à sua volta. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e levo esse recado para que as crianças tenham uma melhor vida.
Pequenas Conversas.
As férias chegando para muitas crianças, é importante aí ter uma programação para deixá-las aí descansar depois do ano letivo e de outros compromissos. Eu fico por aqui. Vamos começar bem essa semana. O Paraná em Rede volta amanhã. Ótimo dia para você. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.